Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho, ali na técnica. Aos amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer aqui estar e falar com vocês sobre o esporte na nossa cidade e agora retomando oficialmente com o nosso carro-chefe, que são as escolinhas esportivas de Bandeirantes. Não mudou muita coisa. A ideia é expandir e ampliar um pouco mais o atendimento para os demais lugares. Estamos com um projeto em parceria com a assistência social para trabalhar atendendo no Parque do Povo, algumas modalidades novas, e o futsal lá também, que tem bastante pessoas que jogam lá, e nós queremos sair um pouquinho só do âmbito do ginásio de esporte Chinelão. Embora lá é a maior concentração, é a nossa casa, né?
O que é que nós temos programado aí para já esse início de ano? Vamos dizer assim, ô Gustavo.
Então, agora estamos fazendo as inscrições, um recadastramento essa semana. Nossos retornos se dá com o futsal e o voleibol na quarta-feira, iremos retomar novamente as escolinhas. Então, para agora, de escolinhas, nós temos o futsal masculino, temos também o voleibol feminino com o professor Marco Xavier, o basquetebol com a professora Grazi, que já vem fazendo um excelente trabalho há algum tempo, e temos em parceria com o projeto Esperança e Fé, o pessoal Jean, o Bilinho ali na Vila Itapeva, também o futebol. Esse trabalho é desenvolvido em conjunto com o projeto Treino nos Bairros. Além do que, temos a ginástica funcional para as mulheres, todas as idades, as terças e quintas com o professor Graziella também, uma turma grande, uma turma bastante fiel. E agora, junto com a assistência social, iremos fazer aula de alongamentos no Chinelão, às terças e quintas, às 8h30, com a professora Graziella também, Praceto, no ginásio de esporte Chinelão, em parceria com a assistência social. Do calendário esportivo, havia uma cobrança muito grande de ter um calendário, soltar um calendário fixo. E para quê? Para que as equipes se planejassem, se preparassem a respeito. Porque são várias competições na região, né? Copa Oswaldo Bernard, Copa Gulé, entre outras competições aí, a de Sapopema, que talvez seja a competição mais rentosa para as equipes, com uma premiação muito generosa em dinheiro, embora o valor de inscrição também seja bem alto. E então as equipes cobravam muito de fazermos um calendário esportivo. E esse ano vamos tentar cumprir o máximo possível desse calendário, já estamos preparando ele para soltar nas divulgações em nossas redes oficiais, na prefeitura, entre outros.
Agora vamos dizer assim, ó, o pessoal está mandando coisa aqui, mandando até o Campo do União, que estavam roçando o campo esses dias aí, ontem também terminaram de roçar. Vai usar o campo primeiro do União Bandeirantes, o campo da Vila Maria. Tem alguma coisa nesse sentido, Gustavo?
Olha, a Cláudia Jans, secretária de administração, que na minha opinião está fazendo um grande trabalho, ela arregaçou as mangas. Existe esse projeto de assumir uma parceria com a Prefeitura Municipal no campo do União. Então, nós conversamos pouco detalhe, eles ficaram de ser avaliados, alguns pormenores.
Mas que estão dando uma geral ali, estão dando.
Então, mas a ideia é retomar as atividades.
Também saiu o Polaco, mandou dar uma geral ali, né? O pessoal já tem uma podada na área, tudo ali, fizeram um trabalho de limpeza também.
A informação que eu tenho, a princípio, é que eu não sei os detalhes dessas informações, porque eles estão ainda em tratativas, que eles têm uma conversa bem adiantada e uma parceria com a Prefeitura Municipal, para a Prefeitura assumir por um tempo determinado o campo de futebol.
Legal, acho que é importante. Se deram uma limpada ontem, esses dias atrás já foi dado, foi feito um trabalho ontem, acabaram fazendo também mais um trabalho, eu acho que seria legal.
Ajudar na manutenção, né, também do espaço.
Para nós seria excelente.
Lógico.
Um estádio, além da tradição que tem, né, eu posso falar com propriedade, que eu trabalhei ali durante o finalzinho do União Bandeirantes ali. E para nós, do Amador ali,
os atletas,
um histórico que tem, para os torcedores, o Rafael Chaves, o Xuxa, trabalha conosco lá no Chinelão, ele assumiu a CREM, quando ele assumiu, ele falava da facilidade, da praticidade que eram as competições, além da segurança, quando os jogos eram realizados no campo do União. Ele falou: Gustavo, eu levei muita sorte a respeito do Amador em Bandeirantes, porque tinha pouquíssimos problemas.
Agora, Gustavo, além, é lógico, do esporte, pessoal, e o cinquentinha, vai ter cinquentinha. Então, o calendário, não só do futebol, mas tem as outras coisas que a gente tem que destacar, principalmente para as nossas crianças. O pessoal do vôlei, pessoal do basquete, as senhoras que também participam ali, que é feito um trabalho também nesse sentido, como é que está? Qual é o calendário para isso?
Temos sim bastante atividades. Iremos iniciar nossas atividades esportivas com o festival de vôlei de praia e futevôlei lá no Parque do Povo. Será realizado nos dias 23 e 24 de agora de fevereiro já. Então as inscrições já estão abertas, pode entrar em contato com a CREM ou podem ir lá retirar suas inscrições, suas fichas de inscrições, vai ser bem legal. Então queremos fazer uma coisa diferente esse ano também. O voleibol, iremos iniciar com o vôlei e com o futevôlei. Para março, a Copa CREM vai ter Copa CREM 40 mais e 50 mais, né? Quarentinha e cinquentinha, além das categorias de base. Bem como também teremos os jogos escolares da fase municipal, onde classificam-se as equipes para as regionais dos escolares. Março a gente tem uma pretensão de fazer, ali temos a pretensão de fazer também mais outras atividades, temos jogos da juventude, um calendário bem cheio, bastante jogos de juventude hoje abrange, não somente até 16, 17 anos, mas tem jogos da juventude, por exemplo, do agora abril, a possibilidade de fazermos jogos abertos, jogos de juventude, o campo futebol suíço, para 40 mais. Então são várias atividades também que serão realizadas. Em maio teremos início da nossa Copa CREM, de amador, futebol primeira divisão. Esse ano, excepcionalmente, por causa da confusão que teve no ano passado na segunda divisão, no acesso, teremos 9 equipes esse ano, então vai ser um pouquinho diferente. E além do que, também teremos em abril ali uma liga de vôleibol masculino e feminino, basquetebol masculino e feminino. E também estamos programando para o mês de abril festivais, festival rural. Então temos decidido ainda o bairro, estamos em conversa com o pessoal, que vamos fazer em torno de futebol, aquele festival. Jogos de um dia, torneio mata-mata, perdeu, né? Jogam, quem ganha continua. Como era às vezes no passado, antigamente aí. E temos o ano inteiro esse calendário de jogos abertos, bom de bola, temos além das atividades recreativas, dia de desafio, bastante parcerias com a Secretaria de Administração que está trazendo o projeto aí, Prefeitura no seu bairro. Então vão ser dias de lazer, dias também com recreações e atividades esportivas. Além daí, em setembro, teremos a nossa Copa CREM segunda divisão e em outubro, nossa Copa Pai CREM de futsal.
Agora, para agora, esse mês de fevereiro, nós temos aí a quadra já lá do Parque do Povo, já estabelecida, tudo certinho, tudo pronto. Vamos ter torneio lá agora no final do mês?
Isso, vai ser um torneio de encerramento de festividades da CREM nos bairros, da Prefeitura no seu bairro, que vai ser primeiro trabalhado no Habitat Brasil, e o encerramento festivo com esses jogos de vôlei de praia e vôlei e futevôlei. Além do que da competição, teremos também som, teremos ali algumas outras atividades, como brinquedos para as crianças. Então vai ser um dia de entretenimento e lazer para toda a família.
Bom, isso vai ser no Parque do Povo, nos dias
23 de fevereiro e 24.
Na sexta, a partir do que? 19 horas, 19 horas. Noite.
Isso. Vai ter iluminado, né? Nós estamos mexendo ali, vai colocar um pouco mais de areia, já está tudo de tratativa certa com a Cláudia. Ela vai mandar um pouco mais de areia, vamos fazer uma quadra legal, né? Não, talvez não seria a melhor, a ideal, mas dentro da possibilidade agora, vai ser o que a gente pode fazer.
Já colocaram um pouco de areia nova lá.
Já colocaram.
Tá branquinha a areia.
Tá sim, tá colocando ali.
Tinha uma criançada lá fazendo esse jogo aí de... Como é que chama?
De tênis?
Futevôlei, eles estavam lá, só não tinha rede. Mas é só como se tivesse uma rede imaginária, dois de lá, dois de cá, jogando por cima, assim.
A ideia nossa é tentar fazer esse trabalho, porque depois, mais pra frente, deixar uma cultura dessa prática. E em parceria, que nós estamos tentando fazer um... Né, daí tem que ser via licitação, empresas, contratados, terceirizados, com assistência social, escolinhas de futebol e vôlei de praia, para deixar uma prática esportiva ali, deixar a rede, deixar a bola, deixar essas coisas para eles poderem praticar ao longo da semana, deixando a chave com o vigilante lá, pega a chave, monta, desmonta e proporcionar esse lazer para as pessoas.
Agora, Gustavo, a situação, você falou de escolinha. As escolinhas vai continuar funcionando? Como é que está a situação? Tu pode ter inscrição? Como é que a pessoa faz? A mãe que está lá com a criança, quer botar na escolinha de futsal, futebol também, aquela coisa toda.
É, temos as fichas de inscrições, estão sendo preenchidas agora, né, durante essa semana. Nós temos que renovar um cadastro, então as fichas de inscrições estão sendo distribuídas no ginásio de esporte. A pessoa pode ir lá retirar, não precisa documento, só preencher os dados da criança ali. E durante o transcorrer das escolinhas também não fica fechado, eles podem sendo inseridos.
Nós temos escolinha de que lá à disposição?
Vamos então lá. Nós temos futsal, de 6 a 17 anos. Nós temos voleibol, de 12 a 17, o mini vôlei de voleibol de 11 a 17 e o mini vôlei de 8 a 10. E basquetebol, que é de 6 a 17 anos também, no ginásio de esporte Chinelão. Aí o futebol é de 12 a 17, em parceria com o projeto Fé e Esperança.
A gente vê que em várias cidades, não são muitos, mas a gente, por ter uma colônia japonesa grande, o xadrez não seria interessante colocar em prática também, não?
Então, eu acredito que sim, mas existe daí um pormenor que nós não temos profissionais aptos a atuar junto com o xadrez a princípio. Mas assim, a ideia nossa é sempre incrementar, igual a ideia foi, eu conversei com a Ana Carolina Bizeto, ela foi muito cordial, a dona Nelci também incentivou muito essa parceria, né, da Secretaria de Educação, porque a CREM é vinculada à educação, né, temos essa vinculação, e de fazer essa parceria junto com a assistência social e aumentando essa demanda, tanto que a assistência social já tem karatê, tem judô,
entre outras coisas,
oficinas, isso, perfeito. O balé ainda não começou, porém já está tudo pronto para começar esse ano.
Aí, além dessas oficinas, obviamente pode ser uma parceria com a CREM para poder também utilizar o ginásio, né?
Com certeza. Também temos a parceria com o CRAS, temos a parceria com a PAI, atender essas pessoas, e a terceira idade, que vai também começar um trabalho conosco lá no Chinelão.
O que vai ser feito com a terceira idade?
Vamos ter aulas de alongamento e caminhada orientada.
Uhum. Isso é para as pessoas acima dos 60 anos, com menor idade, né?
É porque a ginástica localizada funcional da Grazi, ela é um pouco mais puxada. Então o pessoal estava misturando um pouquinho, aí a Grazi, né, que é a professora responsável, falou: Gustavo, está na hora da gente dividir uma turma pouco de 60 anos para lá, porque essa aula é muito puxada para elas e elas não conseguem acompanhar e acabam se afastando. Então a ideia não é afastar, a ideia é agregar, para as pessoas não ficarem no sedentarismo.
Tá, e como é que ela faz para fazer a inscrição disso aí?
Também é só ir na CREM, pegar a fichinha de inscrição, serão as aulas às terças e quintas-feiras, estaremos lá distribuindo, está o Rafael, o Elton, a Jaqueline, nossos profissionais, nossos professores, a Graziella, o Marco Xavier, estarão lá distribuindo e auxiliando o preenchimento das fichas.
Não, Naval, para nós não tem Buta de Simor. Não é para nós, não. Pra
ainda
nós
não.
Tem,
não.
Ainda não tem nutrição.
Ainda não, quem sabe?
Quem sabe,
futuro próximo, teremos
uma procura grande aí, né? Quem sabe?
É porque nós vamos fazer, para estar brincando de luta, mas nós temos aqui o Muay Thai, que é. Né, nós temos vários lutos aqui e vários aí atletas aqui na nossa cidade que também tem que
e temos oficina de Muay Thai, né? O credenciado da MTT, sim, ela que ganhou a licitação. E temos essas lutas, o Hiromo no judô, entre outras coisas mais.
É, e também tudo entra na área do esporte, né? Apesar de serem oficinas, né?
As oficinas, né? Daí já ligadas à assistência social.
É, porque não, nós temos Muay Thai, tem também judô.
E o karatê.
Também nós temos a natação, né? Que também faz parte, né?
A natação, ela tinha dado deserto deserto não, minto, a empresa não atendeu aos requisitos. Daí ela desistiu. E aí ela está elaborando um novo processo de licitação, então, para fazer hidroginástica e natação.
Nós tínhamos um trabalho legal também, que era feito aqui na UEMP, juntamente com a UEMP, principalmente com a terceira idade. Como é que está sendo? Está sendo desenvolvido ainda? Parou? Como é que está aquilo lá?
Eu acredito que não esteja sendo desenvolvido na UEMP hoje, né? A UEMP tem uma parceria muito grande com alguns outros projetos da terceira idade, mas é mais sobre pesquisas. E também nesse lado, nesse âmbito de atendimento à terceira idade, mas voltado à área acadêmica também, para comprovar até a eficiência das ações.
É, mesmo porque a gente fala do esporte, mas o esporte também abrange a terceira idade, né? E a melhor idade, né? A terceira idade, né? Abrange, tem que fazer um trabalho em cima disso, né?
Temos que fazer. A terceira idade não é porque está na melhor idade, ele tem que parar, ele tem que, pelo contrário, ele tem que se movimentar ainda mais. E o intuito nosso é expandir cada vez mais para atender sempre dentro de uma demanda, uma solicitação, esses requisitos, né? E a Ana Carolina Bizetti é muito aberta, é uma pessoa também que está visando essas possibilidades de ampliações de atendimento à terceira idade.
A situação, por exemplo, que o pessoal estava dando uma pincelada aqui, só do ano passado, o pessoal fala aí do projeto futebol para os bairros, principalmente a adjacência ali do bairro da Invernada. Ali nós tínhamos a situação do Campo Tozinho, que também está parado ainda, né? Infelizmente não se termina aquela obra ali, e o campo está parado, né? E você, a gente falava da Vila Maria, mesmo porque hoje nós só temos o São Bento, e o tiro de guerra, né? Vamos dizer bem a verdade, lá no Palmeirinha, para poder ser utilizado.
Oswaldo, eu fui com o Jaelson e com o Daniel, né, o Babão, o famoso Babão, sexta-feira no Tozinho. Estivemos lá conferindo a obra. O muro de gabião está praticamente pronto. O pessoal também da Serban estava terminando já o alambrado. O único empecilho agora, de imediato, é a grama. Porque a grama vai ter que ser retirada, plantada, daí a terra vai ter que ser tratada e plantada de novo. Eu acredito que a gente consiga ainda esse ano, mas a gente vai contar com a colaboração de várias secretarias para atender essa demanda.
Porque vamos falar bem a verdade, ali já está parado que quase um ano já, né?
Está parado, acho que um pouco mais até.
Um pouco mais de um ano, né?
A reforma foi, teve alguns erros na execução dos projetos, daí hoje foram consertados. Mas está ficando muito legal, o muro de gabião está ali, nós conferimos. O Jaelson até testou, né? Subiu no muro de gabião para ver se tinha uma resistência.
Mas ele não dá para você. Eu vou te contar, se eu for desenhar ele, é só fazer um risco, né? Vamos dizer. Porque nós temos nó. Vamos colocar com o prefeito, deve pesar o quê? 60, 70 quilos. E ali é pra...
Eu falei, depois que ele testou, falou, tá passando o teste, prefeito. Ele falou, passando o teste.
Ele não tem como.
E aí nós fomos lá, ele gostou do que ele viu e agora ele pediu para eu dar uma atenção especial no gramado e chegarmos a ver essa, agora com uma nova licitação para fazer o gramado.
E o pessoal também fala, antigamente nós tínhamos capoeira, podia voltar aí o Roberto, que sempre foi monitor aí de capoeira, também poderia também, né? Também nós temos aí a nossa capoeira, né? Que é feito um trabalho também de capoeira aqui no município.
A capoeira, se eu não me engano, de oficina, não deu certo, porque eu acho que o Juninho tinha vencido, parece que desistiu. Porém, eu estou fazendo uma parceria, né, com o antigo Marcão, que a gente chama Marcão da capoeira lá, que ele trabalhou comigo até no DPEM, no passado ali, ele que começou quase um movimento de capoeira em Bandeirantes, e ele e o pessoal dele tá querendo voltar, ele tá achando uma nomenclatura. Vamos ceder o espaço do chinelão para termos duas aulas à noite, sem custo nenhum para a comunidade. Então, quem quiser capoeira, depois que eu firmar esse processo, nós iremos divulgar, procura nós o chinelão, iremos fazer o cadastro deles e também trabalhar em parceria com o Marcão. Que ele quer retomar o projeto capoeira, só que igual eu comentei sempre, tem que ser um projeto social, sem custo, como é o projeto, né, Esperança e Fé ali com o Jean, o pessoal da Itapeva, que atenda a comunidade. Aí a CREM pode entrar como subsidiária e fomentar o esporte.
Bom, tá certo, Gustavo. A gente, é lógico, tem que ter expectativa, porque o ano está começando. E as atividades esportivas aí tem que estar presente dentro do município, porque às vezes se preocupa muito. Com outras áreas, o esporte é sempre esquecido, porque a gente sempre fala que área de ginástica artística e tudo mais, que a gente sempre teve, que fomos bem, basquete, vôlei, enfim, o esporte nosso, ele sempre esteve num alto padrão, né?
Bandeirantes é uma referência no esporte. E eu comento muitas vezes as pessoas falam, não está movimentando tanto o suficiente. Eu falo assim, claro que sempre dá para melhorar. Mas nós temos em torno de 700 crianças participando dos nossos projetos, cadastradas. Então não é assim um número que nós tiramos da cabeça. Sem contar atendimentos repetidos, que às vezes a criança faz futsal e basquete. A gente só conta um nome. E então o Bandeirantes está bem suprida na região. Ela é bem comentada nos grupos, quando a gente comenta junto com os outros demais secretários de esportes da região. Bandeirantes junto com o Cornélio e foi as que levaram mais equipes para os Jogos da Juventude e Jogos Abertos. Nenhuma outra cidade levou mais do que Bandeirantes e Cornélio Procópio. Demais regiões, por motivos que eu não conheço, eles priorizam um ou dois esportes de competição, montam uma equipe de chegada, só que eles não levam outras equipes a mais, né? Tipo, nós levamos futebol, futsal, basquete, voleibol, feminino, masculino. Levamos várias equipes para os jogos da juventude e jogos abertos.
É, pessoal, é maior da natação, olha, gente, que nós falamos aí, não deu certo, né?
Não deu certo, a empresa daí saiu, desistiu da licitação, tem que abrir um novo processo.
É, vai ser aberto um novo processo de licitação para poder fazer a contratação de uma empresa para naquele programa de oficinas do governo, né?
É, eu acredito que a Ana Carolina Bizito ali, ela está fazendo um grande trabalho ali, tá se esforçando, e ela também já tem interesse de vir aqui na rádio para divulgar, e ela pode dizer com mais propriedade o que aconteceu nesse processo. Porém, o que ela me passou foi isso, que a empresa não tinha, ela entrou na licitação, mas não tinha o espaço certo, ela tentou terceirizar o serviço que ela ganhou e não deu certo, daí ela desistiu.
Bom, então, para a gente finalizar, Gustavo, pessoal, aqueles que pegaram o bonde andando, e o Campo do União, a gente já falou do Campo do União, que há uma expectativa, mas por enquanto nada no papel, né?
Uma expectativa bem grande, inclusive por mim, para fazer o amador dentro do Campo do União e uma escolinha seria de excelente valia.
Tá certo, mais alguma coisa, Gustavo?
Eu queria agradecer o prefeito Jaelson, né, que tem deixado as portas abertas e apoiando muitas ideias, incentivando e cobrando até, Gustavo, vamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. A dona Nilci, secretária também, que não tem medido esforços junto com o VAR ali, entendendo as licitações, as demandas, os pedidos de materiais esportivos, que demora um pouco às vezes para chegar o que a gente quer, mas está vindo. Também, né, a parceria com a Ana Carolina Bizeto, a Cláudia Jans também, que deixou a secretaria dela sempre que pedimos alguma coisa, ela tem nos apoiado. Além, não posso esquecer dos nossos professores, o Rafael Chaves ali, que é meu braço direito, o Elton, que também eu apoia muito, a Jaqueline, a professora Graziela Fraceto, que tem dado uma força muito grande, e o professor Marco Xavier, e nossos estagiários, Jefferson e o Murilo também.